Vocação de Pedro, André, Tiago e João. Pesca chamada milagrosa. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Andando Jesus pela praia do Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E lhes disse: "Segui-me e farei que vos torneis pescadores de homens." Para logo, os dois abandonaram as redes e o seguiram. Continuando a andar, viu dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que numa barca com o pai consertavam suas redes, e o chamou, deixando no mesmo instante o pai e as redes, ambos o seguiram. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Passando pela praia do Mar da Galileia, Jesus viu a Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: "Segui-me e farei de vós pescadores de homens." Logo os dois abandonaram as redes e o seguiram. Tendo caminhado um pouco mais, viu a Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, que também, numa barca, consertavam suas redes. Logo, o chamou, e ambos, deixando na barca Zebedeu com os jornaleiros, o seguiram. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Um dia, em que se achava à margem do lago de Genezaré, Jesus, assediado pela multidão, que se premia para ouvir a palavra de Deus, viu à borda do lago duas barcas. Os pescadores tinham saltado para lavar suas redes. Entrou numa delas, pertencente a Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da praia. E sentando-se, começou a pregar ao povo, de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao largo e atira a tua rede para pescar." Simão lhe objetou: "Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas, obedecendo a tua ordem, lançarei a rede." E tendo-o feito, pescaram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que se achavam numa outra barca, que viessem ajudá-los. Os outros vieram, e as duas barcas ficaram cheias, de tal modo que quase afundavam. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, pois que eu sou um pescador." Tanto ele como os que o acompanhavam ficaram assombrados da pesca que haviam feito. Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, partilhavam do mesmo assombro. Então disse Jesus a Simão: "Nada temas, daqui por diante serás pescador de homens." Tendo de novo conduzido as barcas à praia, eles abandonaram tudo e o seguiram. O ensinamento aqui decorre da submissão dos primeiros discípulos de Jesus, inspirados por seus anjos da guarda. Eles atenderam à voz que os concitava à obediência. Escolhidos por Jesus, que lia em suas almas e lhes conhecia os espíritos, seguiram-no, cedendo a uma espécie de atração que liga os espíritos simpáticos. Na pesca não houve milagre algum. Com relação à pesca, não houve milagre, no sentido que o homem dá a essa palavra, pois que, com efeito, ela não constituiu um fato que se haja produzido com derrogação das leis da natureza. Já o temos dito, a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis naturais e imutáveis por ele mesmo estabelecidas desde toda a eternidade. Portanto, nada há de sobrenatural. Na ordem física, tudo se passa sempre conformemente à vontade do Senhor, sob a ação espírita, segundo essas leis naturais e imutáveis, e pela execução delas. A pesca havia de surpreender e surpreendeu extremamente aqueles homens, homens simples e ignorantes como encarnados, e os encheu de temor. De coração humilde, eles, ignorando as causas do fenômeno, o atribuíram a Deus, considerando-o um milagre, uma manifestação do poder divino, sem cuidarem de lhe perscrutar o segredo. Que há de estranhável na estupefação dos discípulos quando, em vossos dias, a incredulidade, que é filha do orgulho e da ignorância, rejeita esse mesmo fato por não o poder compreender e explicar, negando sem estudo e sem exames suficientes, teóricos e experimentais, os poderes dos espíritos e os efeitos magnéticos, recusando-se iniciar-se no espiritismo, que é, ao mesmo tempo, revelação e ciência, repelindo a ciência espírita e o magnetismo, que são para a vossa humanidade as duas fontes de toda a luz, de toda a ciência, de toda a verdade e de todo o progresso físico, moral e intelectual. Já vos dissemos e vamos repetir: o magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo está submetido à influência magnética. A atração existe em todos os reinos da natureza. Tudo no universo é ação magnética, é atração magnética. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Tudo na natureza é magnetismo, tudo é atração, resultante desse agente universal. Os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos que povoam o universo, ligam os espíritos encarnados ou não. É um laço universal com que Deus nos une a todos, como que para formarmos um único ser e subirmos até ele mais facilmente pela conjugação das nossas forças. Ação da vontade do Espírito sobre os fluidos. Ação da vontade do homem. Os fluidos são os veículos do pensamento. Na ordem material, os fluidos se reúnem sobre a ação da vontade do Espírito. E na ordem espiritual, constituem, por efeito dessa mesma vontade, o veículo do pensamento, através da imensidade. Quando o homem for capaz de compreender toda a extensão da atração magnética, o mundo lhe estará submetido, porque então ele terá o poder de dirigir a ação dessa grande lei. Porém, para chegar lá, ser-lhe-á mister longo e aprofundado estudo das causas e, sobretudo, muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão poderoso meio de agir. Ser-lhe-á mister o trabalho da inteligência e a prática, o estudo e a prática, feitos com humildade de coração e desinteressadamente, levarão o homem a compreender a força e a utilidade desta alavanca formidável que é a atração magnética. O homem, por efeito e por meio do magnetismo humano, que é a concentração dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o envolve, dentro de determinado limite, operada por efeito da sua vontade, atua sobre outro homem ou sobre as coisas, até uma certa distância. por meio do magnetismo espiritual, resultado da concentração da vontade do espírito, este reúne em torno de si os fluidos de qualquer espécie existentes no homem ou no espaço e os dispõe de modo a atuarem conforme ele queira, sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos que deseje. O poder da vontade do homem e os efeitos magnéticos que lhe seja dado obter se acham em relação com o grau de pureza que ele haja alcançado e que lhe faculta, em muitos casos, sem que tenha disso consciência, a assistência e o concurso dos espíritos elevados. O poder da vontade do espírito e os efeitos magnéticos que lhe seja dado obter também se acham em relação com o grau de pureza, de elevação moral e intelectual que ele tenha atingido na medida do conhecimento que adquiriu das causas, o que lhe torna possível remontar à origem das coisas e compreender a força e a utilidade da poderosa alavanca que se chama atração magnética. A pesca, dita milagrosa, resultou de uma ação toda natural. Foi obra exclusiva da vontade de Jesus, que adquirira e possuía o conhecimento daquele agente universal, daquela grande lei a que tudo está sujeito, da natureza dos fluidos, das causas, o que lhe facultava poder retomar, remontar à origem das coisas, compreender e empregar a mesma poderosa alavanca. A carne não lhe obscurecia a vista, como sucede convosco. Seu olhar penetrava o seio das águas. Espírito, sempre espírito, revestido de um corpo perispirítico, que lhe deixava intacta e completa a visão espiritual. Ele percebeu na massa líquida os fluidos que envolviam certas espécies de peixes. Sua vontade potente, produzindo uma ação magnética, atraiu ao lugar em que se achava a barca os aludidos fluidos e os peixes daquelas espécies, arrastados pela corrente. Desses mesmos fluidos vieram lançar-se nas redes dos pescadores. Não peçais explicação das causas, dos meios e das leis naturais e imutáveis a que recorreu Jesus para, por ato da sua vontade, produzir o efeito visível de atrair os fluidos e determinar com eles as correntes que levaram os peixes à rede. Ultrapassaríeis os limites da vossa humanidade, porquanto, atualmente vos é impossível compreender essas causas, esses meios e essas leis. O homem ainda não pode desvendar tais segredos. Não ouvideis que Jesus era espírito puro entre os mais puros, e que só depois de alcançardes uma relativa pureza, podereis então tentar segui-lo. A natureza tem ainda para vós muitos segredos, que desvendareis à medida que, purificadas vossas crenças, vos ponham em condições de remontar à origem das coisas. O Espiritismo é hoje a rede de Pedro. A única explicação espírita que temos a dar-vos sobre a pesca de que vimos tratando é que o Espiritismo representa hoje a rede lançada por Pedro e que, atraídos pelos fluidos que os bons espíritos espalham em torno de vós, os homens virão de comum acordo encher essa rede que os tirará das águas infectas onde os vícios da humanidade os faziam apodrecer. Pedro, como vos explicaremos mais tarde, é quem recebeu de Jesus o encargo de presidir aos progressos da fé, ao desenvolvimento das inteligências, à realização das suas promessas. É aquele sobre quem o Cristo declarou que edificaria sua igreja. Essa igreja é o vosso planeta e a sua humanidade, e será edificada conduzindo Pedro à terra pelo caminho do progresso físico até se tornar um mundo fluídico, e a humanidade terrena pela estrada do progresso físico, moral e intelectual à perfeição. Espíritos elevados como Jesus teriam podido e poderiam ainda, por meio do magnetismo espiritual, provocar e obter uma pesca qual a de que aqui se trata e é chamada milagrosa? Sim, com a permissão de Deus, mediante, se preciso fosse, a assistência e o concurso de espíritos suficientemente elevados. Mas nós nada fazemos sem motivo e sem um fim útil. O que foi feito se pode ainda fazer, e se faz muitas vezes sem que o saibais. Nossa influência intervém ocultamente em muitos fatos que atribuís a uma circunstância feliz. Por meio do magnetismo humano, poderia hoje o homem, com os conhecimentos teóricos e práticos que já possui, e ajudado por espíritos suficientemente elevados, provocar e obter uma pesca semelhante à que é chamada milagrosa? Não. O homem, tal como ainda o é, não o poderia. Cumpre-lhe atingir um grau de pureza que está longe ainda de possuir. Deus não concede seus poderes senão aos que deles se tornaram dignos. Graças a Deus.